Paraná em Rede.
A decisão da ginasta americana Simone Biles de deixar a Olimpíada, ela que era considerada favorita em todas as provas, surpreendeu o mundo. A reportagem conversou com uma das referências da área de psicologia do esporte no Brasil, que fala sobre a importância do cuidado com a saúde mental em todas as esferas da vida. Acompanhe.
A preparação esportiva moderna é baseada em quatro pilares. A preparação técnica, com os fundamentos do esporte. A preparação física, referente ao corpo do atleta. A tática, com as estratégias da disputa. E a preparação mental. A forma como esta última é encarada tem mudado nos últimos anos, com uma conscientização maior sobre as dificuldades e barreiras enfrentadas por pessoas de todas as esferas, inclusive atletas de alto nível. O assunto ganhou maior destaque recentemente com a decisão de Simone Biles de não continuar competindo nas Olimpíadas de Tóquio. A ginasta estadunidense é considerada uma das melhores de todos os tempos, com um total de 30 medalhas entre mundiais e Olimpíadas, quase todas de ouro. Simone diz que sente o que é chamado na ginástica de twists, uma perda de referência do espaço quando o corpo está fora do chão, principalmente ao realizar piruetas. Abre aspas, literalmente não consigo saber onde estou no ar. É o sentimento mais louco de todos, não ter uma polegada de controle sobre seu corpo. O que é mais assustador é que como não tenho ideia de onde estou, não tenho a menor ideia de como ou onde vou pousar, se vai ser com a cabeça, mãos, pés, costas. Fecha aspas. Segundo especialistas, estresse, pressão e ansiedade são fatores que favorecem o aparecimento dos twists. Eles também vêm acompanhados de medo, já que a atleta pode se machucar gravemente em decorrência da sensação. Simone justificou que a decisão era para preservar sua saúde mental, seu corpo e não colocar em risco o desempenho da própria equipe na competição. A psicóloga do esporte, Suzy Fleury, uma das referências na área no Brasil, inclusive com passagem pela seleção brasileira de futebol, avalia a situação.
Uma atleta do nível dela, com a história dela, dentro de um país que preza muito pela preparação mental, que prepara as suas equipes, né, em diversas modalidades, com a questão mental, inclusive como mental e emocional, como um diferencial competitivo. E o ponto central é o seguinte, a execução ela deixou de fazer, ela se preparou, botou objetivo, se preparou, treinou um ciclo olímpico, chegou a esse ciclo olímpico preparada, porque ela precisou conquistar alguns indicadores, alguns índices para chegar numa Olimpíada, e na hora de algumas da prova que não teve um resultado, ela decide que ela não vai continuar. E aí ela, tomando essa decisão, isso vai repercutir, isso vai impactar aí, e eu acredito que ela tenha, né, condições de estar assumindo e em paz de que essa para ela foi a melhor decisão.
Segundo a psicóloga, nossa mente e emoções têm papel fundamental em como desempenhamos todas as tarefas do nosso dia a dia e, inclusive, planos de longo prazo.
O grau de felicidade que a gente tem depende da nossa capacidade de construir o bem-estar usando os nossos recursos mentais do nosso cérebro. Nós temos uma cabine de comando que é um escritório central maravilhoso, com recursos como foco de atenção, se a gente souber usar, a imaginação, a linguagem, juízo de valor. Então, assim, nós precisamos aprender de onde é que vêm as nossas emoções, que é uma forma específica de pensar. Então, se eu começar a pensar que eu vou errar, se eu começar a pensar nos erros que eu já cometi no passado, eu vou me sentir insegura. E na hora de executar, na hora da execução, que é a disciplina para atingir os resultados que a gente quer e para construir a parte que nos cabe do nosso futuro, a gente vai oscilar. Então, nós temos que aprender a usar. Então, um tema muito importante nos esportes, nos negócios e na vida.
Por isso, Suzy Fleury lembra que o cuidado com a saúde mental é indispensável para uma vida plena, com felicidade e realizações.
Quando a gente investe em saúde mental, nós estamos com ganhos diretos na saúde como um todo, física, né, neurofisiológica, no desempenho, seja em qualquer área de atuação, não apenas nos esportes, e a qualidade dos relacionamentos depende também da nossa saúde mental. E um dado importante, antes da pandemia, nós já éramos, o Brasil já era o primeiro lugar no ranking, segundo a Organização Mundial da Saúde, em transtornos de ansiedade. Ansiedade tem a ver com pessimismo, tem a ver com incertezas, com dúvidas. Você imagina como é que está agora pós-pandemia, né? Então já há um acréscimo aí extra na sociedade como um todo, isso reflete em qualquer área de atuação, inclusive dentro dos esportes, especialmente nos esportes de alto rendimento. E além de ser o primeiro no ranking em ansiedade, nós éramos o quinto lugar em depressão, que é o transtorno que mais incapacita uma pessoa e é a que mais leva a questões de suicídio. Então, aprender sobre saúde mental é aprender uma disciplina para a vida, para você ter um melhor desempenho em qualquer área de atuação e para você qualificar o nível de relacionamentos. Então, é um tema extremamente importante.
Repórter Amanda Iargas.
Depois de um final de semana espetacular nas Olimpíadas, a virada de domingo para segunda-feira não foi tão boa assim para o Brasil em Tóquio. Evandro e Bruno Schmidt foram eliminados nas oitavas de final do vôlei de praia. Quem também se despediu dos Jogos Olímpicos foi a seleção feminina de handebol, que não passou da fase de grupos. No atletismo, o país não conseguiu classificar as suas duas atletas dos 200 metros femininos. A notícia boa esteve na estreia do medalhista olímpico Isaquias Queiroz na canoagem. O baiano, três vezes medalhista olímpico na Rio 2016, com duas pratas e um bronze, e o companheiro Jack Godman disputaram as eliminatórias e quartas de final e agora voltam a competir na noite desta segunda-feira. A final, valendo medalha, está marcada para a mesma noite. Hoje, a série Paraná em Tóquio conta a história de Giovanni Ghisoni, que ganhou uma medalha de ouro nas Paralimpíadas e transformou o Brasil em referência na esgrima em cadeira de rodas. A reportagem é de Amanda Iargas.
Giovanni Ghisoni é um atleta de esgrima em cadeira de rodas que chega a Tóquio para sua terceira Paralimpíada. Em Londres, ele estreou como um atleta que ninguém estava prestando muita atenção, já que ocupava a posição 37 no ranking mundial.
Então foi bem legal, foi assim, muito, muito pesado, muito forte mesmo. E eu fui vencendo a cada etapa eu fui vencendo, né? Com certeza eu não era um cara ainda muito experiente, né? Mas o pouco que eu tinha aprendido era o que eu tava botando em pista, né? Então tava dando certo, eu segui o que tava dando certo, né? E até que quando eu passei pro bronze ali, eu já tava feliz, né? Já tava feliz da vida, né? Daí eu falei pro meu treinador na época, eu falei, cara, o bronze a gente já tá garantido, agora vamos pra prata. Aí eu fui pra prata, ganhei a prata também quando eu fiz o último toque lá, e eu, meu Deus, fiquei muito feliz que eu tava com a prata já garantida. Daí diz ele assim, bom, a gente tá, passamos o bronze e passamos a prata, agora vamos pro ouro. Eu falei, seja o que Deus quiser, vamos pro ouro então. E aí foi uma peleia feia.
E desse duelo difícil, Giovanni saiu com a medalha de ouro.
Foi muito legal a sensação. É, de tu ver a bandeira do país subindo na frente, sabe? Assim, é uma sensação muito boa, assim. É, tu fica meio que sem chão, sem o que falar, assim, porque é uma coisa assim, tipo, tu venceu, entendeu? Tu chegar em primeiro ali, porque tu venceu tudo aquilo que tu fez para trás, né? Os teus dias de viagem, teus dias de treino, teus dias de ganhos, de derrotas, família longe, amigos, enfim, toda, né, a família da gente sempre longe da gente também, então aqui é um momento de vitória, sabe, tudo que tu passou, tu tá ali comemorando, sabe, com certeza todo mundo depois comemora junto, né.
O atleta avalia que essa conquista colocou o Brasil no mapa do esporte.
Tem visto o quanto a modalidade, quanto a esgrima cresceu, né, no país, né, nossa modalidade chegava, nosso país chegava lá fora numa prova internacional, a gente não era, ninguém via a gente, né. A gente passava por tantos outros países, por tanto, todos os atletas lá e a gente não era nada, né? E hoje eu vou te falar, hoje eu posso te dizer e te afirmar, porque hoje quando a gente chega lá fora, lá, a gente é o Brasil, né? É o Brasil que eles nos respeitam também, porque dentro da pista ali, né? A gente tá briga de igual para igual, então passou a ter um respeito a mais também pela gente, né? Por causa dessa medalha, tanto que muitos anos vem aí, o pessoal vem em cada combate, cada prova minha, os caras vêm filmar, vêm querer ver o que eu tô fazendo, enfim, essas coisas assim. Então é sinal de respeito também, né? Que antes, vou te falar, que não tinha. Hoje é briga de grande mesmo.
Hoje ele comemora o aumento de esgrimistas em cadeira de rodas de alto nível no país e fica feliz por ter se mantido entre os melhores e continuar representando a seleção brasileira. E ele deixa um convite para que mais pessoas procurem praticar esportes paralímpicos.
Então, seja na esgrima, seja na bocha, seja no atletismo, seja da natação, canoagem, basquete, enfim. Pessoal, que tem algum tipo de deficiência, procura algum esporte, né? Porque o esporte é bom, é saúde, né? Tu movimentar teu corpo, tu buscar outras pessoas, conversar com outras pessoas e também poder viajar, né? Viajar para o mundo, né? Viajar para outros países, conhecer outras pessoas, outros atletas, enfim, isso é muito legal. Acreditar sempre, né? Trabalhar e focar, né? Focar num objetivo, né?
Repórter Amanda Yargas.
E também tem os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Coritiba anunciou a contratação por empréstimo do atacante Guilherme Azevedo do Grêmio. O jogador de 20 anos passou por exames médicos e já foi relacionado para a partida diante do Náutico pela 15ª rodada da Série B. Cria do Grêmio, Guilherme Azevedo ganhou sua primeira oportunidade no profissional em 2019. Nesse período, ele atuou em 31 jogos e marcou 6 gols. No começo do ano, o Red Bull Bragantino teve interesse no empréstimo do atleta, mas o negócio não foi fechado. Foz do Iguaçu e Irati confirmaram que irão disputar a terceira divisão do Campeonato Paranaense desta temporada. Ambos os times estavam afastados desde 2019 e retornam às competições. O Foz foi rebaixado no Paranaense de 2019 e pediu licença no começo de 2020 por conta da ausência de recursos. Depois disso, veio a pandemia e o time ficou distante dos gramados. Quem também voltará para a Terceirona é o Irati. O Azulão disputou o último campeonato em 2019, quando foi rebaixado na divisão de acesso. Em 2020, não disputou a terceira divisão por conta de dívidas com a federação. Para a partida entre Flamengo e Olímpia do Paraguai no próximo dia 18, válida pela Copa Libertadores, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de 10% da capacidade total de público no estádio do Maracanã. A decisão veio após troca de farpas na internet entre o vice-presidente jurídico flamenguista Rodrigo Danche de Abrantes e o prefeito carioca Eduardo Paes. O clube queria um percentual de liberação um pouco maior, de 30%. Na final da Copa América, a Prefeitura liberou a presença de 10% da capacidade. Foram distribuídos pouco menos de 4.500 convites para a final da competição sul-americana. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.